Bom dia para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo. Eu sou Greg Prudenciano e este é o Boletim Invest News. Hoje é 8 de novembro de 2023, uma quarta-feira. E a gente começa, claro, com os destaques de ontem. Tudo muito bem, tudo muito bom. A terça-feira foi positiva no mercado financeiro. Como costuma acontecer, foi uma combinação de fatores. Logo no começo do dia, houve a divulgação da ata do Copom, e o documento foi lido com alguma satisfação pelos investidores. A percepção é de que o Banco Central tem motivos de sobra para manter o ritmo de queda da taxa Selic, que está sendo reduzida em 0,5 ponto percentual a cada reunião. Falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reforçaram as projeções de queda dos juros nas reuniões de dezembro e de janeiro. Ou seja, se tudo se mantiver nos conformes, devemos ter Selic de 11,25% já no começo de 2024. Outro ponto importante foi uma queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro Americano, o que devolveu atratividade a ativos de risco como as ações, nos Estados Unidos e no resto do mundo, com destaque para o 8º avanço seguido do Nasdaq e para o 7º pregão consecutivo de alta do S&P 500. Nos dois casos, a maior sequência positiva desde novembro de 2021. Por aqui, as ações dos bancos, em especial, ajudaram o Ibovespa na terça-feira. Papéis do setor, que é o mais pesado na composição do índice, foram puxados para cima sob influência dos bons resultados apresentados pelo Itaú no terceiro trimestre deste ano. E para fechar a sequência de eventos favoráveis à Bolsa, até Brasília ajudou. O relatório da reforma tributária foi aprovado com folga na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ainda na capital federal, o relatório preliminar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, foi aprovado na Comissão Mista de Orçamento com manutenção da meta de zerar o déficit fiscal em 2024. Significa que a equipe econômica conseguiu uma vitória sobre a parte mais gastadora de dentro do próprio governo e que declarações recentes do presidente Lula não implodiram, pelo menos não totalmente, as metas do arcabouço fiscal defendidas por Fernando Haddad. O otimismo foi tanto que ações bem amassadas neste ano tiveram também um dia de recuperação na terça-feira. Os papéis de Magazine Luiza subiram quase 24%. As ações das Casas Bahia avançaram 12%. O saldo disso tudo foi o quarto avanço consecutivo do Ibovespa, com alta de 0,71%, fechando o dia nos 119.268 pontos. O dólar engatou a quinta sessão consecutiva de queda e agora vale R$ 4,87, o menor valor desde meados de setembro. Será que o clima positivo continua nesta quarta-feira? Tá aqui uma boa deixa para falar dos focos de hoje, então, né? Discursos podem fazer a diferença. Atenção às falas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e do presidente do BC brasileiro, Roberto Campos Neto. Investidores ainda vão acompanhar a divulgação dos dados de volume de vendas do varejo brasileiro em setembro, além da produção de veículos aqui no país em outubro. Brasília é novamente um foco importante. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o plenário da Casa vai votar hoje a reforma tributária em uma sessão exclusiva. Resumindo a proposta da reforma tributária, ela unifica ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI em três novos impostos. 1. A Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, de gestão federal. 2. O Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, que vai ser gerido pelo Conselho Federativo, composto por representantes dos estados e dos municípios. E 3. O IS, o Imposto Seletivo, que vai incidir sobre bens e serviços prejudiciais à saúde, é federal e ganhou o apelido de Imposto do Pecado, porque brasileiro é criativo. Agora, os negócios. Dobrando a aposta. A Nissan vai investir no Brasil. O presidente mundial da montadora japonesa, Makoto Uchida, disse ontem que o país e a América Latina como um todo são mercados estratégicos para a empresa. Segundo Makoto, entre este ano e 2025, serão investidos R$ 2,8 bilhões para reforçar a atividade industrial da Nissan no Brasil. Dois novos modelos de utilitários esportivos serão produzidos por aqui e um deles será direcionado à exportação. Hoje, a Nissan tem uma fatia de 3,4% do mercado de automóveis brasileiro, o que deixa a empresa no lugar número 9 da lista. A meta é dobrar essa participação e chegar a 7% do mercado local até 2026. Dando adeus. Enquanto alguns investem no Brasil, outros fecham as portas no país. É o caso da fintech alemã N26, que chegou por aqui em 2021 para disputar o mercado com os bancos digitais, mas acabou ficando para trás. A N26 apostava no modelo de FinCare, queria ajudar o cliente a se planejar financeiramente. Os principais produtos eram um cartão de crédito gratuito e uma conta para guardar dinheiro com rendimento de 100% do CDI. Oficialmente, a empresa decidiu colocar o foco no mercado europeu, de onde ela vem originalmente, e tentou até vender a operação brasileira, mas acabou optando por um fechamento simples. Flertando no mercado. Apesar da popularidade entre consumidores do mundo todo e da dor de cabeça que causa em concorrentes do varejo de moda, a Shein ainda é uma empresa de capital fechado. E isso mesmo tendo protocolado em junho deste ano um pedido para uma oferta de ações, o famoso IPO. Segundo a Bloomberg, a empresa está buscando o momento certo para dar este passo. E o momento certo será para a Shein quando ela perceber que o seu IPO vai sair com valuation entre 80 e 90 bilhões de dólares. No começo deste ano, uma rodada de investimento privado avaliou a Shein em 64 bilhões de dólares. O Boletim Invest News desta quarta-feira fica por aqui, mas volta amanhã, sempre às 8 horas. Não se esqueça de compartilhar o podcast com a galera. Um ótimo dia para você e muito dinheiro no bolso.